Amém. Como o Padre já disse, vamos ver a respeito da economia divina, a riqueza da sua graça, o sofrimento vicário de Cristo. Louvado seja o Senhor. Sabemos que dentro do plano de Deus, Deus tinha um plano traçado em nosso favor.
Amém.
Antes da fundação do mundo, Ele planejou para que nós pudéssemos ser santos e irrepreensíveis para Ele. Ó Senhor Jesus, antes da fundação do mundo, Ele tinha esse plano para nós, para que nós pudéssemos estar perante Ele e em amor. Isso está em Efésios capítulo 1. E Ele nos predestinou para sermos seus filhos. Para quê? Porque a gente tinha um desejo de ter muitos filhos. Irmãos, para pensar. Antes da fundação do mundo. Por quê? Porque esse era o bom prazer dele. Antes da fundação do mundo, irmãos, você consegue enxergar alguma coisa antes da fundação do mundo a não ser Deus? Ou os anjos? Ele poderia escolher muitas coisas, mas Ele escolheu Ele e você. Escolheu o homem para ser o bom prazer da sua vontade. Que maravilhoso! Ele não queria apenas ser Deus, queria ter muitos filhos. Então Ele planejou. Porque muitos filhos, um dia eu vou ter muitos filhos para estar diante de mim em amor, me adorando, buscando a minha vontade e comunhão comigo. O Senhor queria ter a experiência de ser pai. Irmão, já pensaram? Parou para pensar nisso? Então, dentro desse plano dele, de criar o homem, ele queria que esse homem nascesse e fosse crescendo para atingir a maturidade, alcançar a plena criação. Filhos maduros, porque filhos maduros são aqueles que estão em obediência ao Pai. Esse era o plano de Deus antes da fundação do mundo. Parece que aí colocou tudo isso num papel para a gente poder entender. Traçou, colocou no papel, e quando ele começou a colocar em realidade, agora eu vou começar a colocar em prática o que eu planejei. Criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Colocou o homem no jardim, não vou aprofundar. Mal começou, ou bem começou, criar o homem para colocar o seu plano em prática. Algo aconteceu. O inimigo entrou em cena, o homem desobedeceu a Deus, caiu em pecado. Infelizmente, aconteceu uma tragédia. Parece que Deus, né, sabia de entender, que é o nosso costume, colocou a mão na cabeça, coçou a cabeça. Uma tragédia para nós e um problema para Deus. Ó Senhor Jesus, o homem perdeu a oportunidade de receber a mais elevada vida deste universo, a vida de Deus. Senhor Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 23. Desculpa, capítulo 6, versículo 23. A primeira parte que diz ali: o salário do pecado é a morte. Segundo, operante a justiça de Deus, o homem foi sentenciado à morte. Muitas vezes a morte que nós entendemos não é a morte que Deus entende. Parece que morte é eu estar vivendo aqui na terra, morrer, ser sepultado e acabou. Mas Deus diz em sua palavra que o homem caído em pecado, ele está vivo, mas para Deus ele está morto em seus delitos e pecados. Ó Senhor Jesus. Então,
toda carne veio.
Então, irmãos, nessa manhã Deus quer mostrar o que aconteceu de fato. Deus quer fazer com que nós enxergamos de uma maneira bem temerosa o que é o sofrimento de carne de Cristo. Então, nessa manhã, nós vamos ver o destino do homem. O que aconteceu com ele? Uma vez que o salário do pecado é a mão. Vamos em Lucas, capítulo 16. Versículo 23. Eu vou ler só a parte A. Para os irmãos. Porque aqui é antes do Senhor fazer algo pelo homem. O que aconteceu de fato quando o homem pecou? O salário que ele estaria recebendo no inferno, estando em tormento. Irmãos, estilo do homem por causa dessa queda e desobediência a Deus. Senhor Jesus, versículo 24. Aqui diz assim: então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Senhor Jesus, versículo 26, a parte A. E além de tudo, está posto um grande abismo. Ó Senhor Jesus. Judas, versículo 7. Para Deus. Senhor Jesus. Aqui diz assim: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. É isso. E recaiu sobre o homem. Para Deus, que situação o Senhor ficou. E o homem com a boa intenção de ter muitos filhos para a sua expressão aqui na terra. Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 20. Versículo 10. Aqui diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram na sua besta como falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelo século do século. Irmãos, existe um diabo de fogo. Essa morte, que para nós é morte, acabou, mas é um lago. O homem cai lá e fica atormentado de dia e de noite. Senhor Jesus, o homem ficou sozinho. Quando nós ouvimos falar na palavra de Deus, que estavam sem esperança, sem Deus no mundo, é isso que aconteceu. Que esperança tinha o homem? Ficou sozinho. Quem poderia tirar o homem dessa situação? Será que um
instrumento, da mais alta tecnologia da NASA, poderia tirar o homem de lá? Poderia, irmão João?
Não.
Não poderia. Ninguém poderia tirar o homem de lá. Nenhum homem poderia tirar de lá. Porque o salário do pecado é a morte, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E quando Deus olha para o homem nessa condição, Ele não vê um justo sequer, não vê quem faça o bem, por mais que nós achamos que nós façamos o bem. Mas graças a Deus.
Amém.
Deus tinha um plano B.
Amém.
Deus tinha uma operação de resgate para nós.
Amém.
Aleluia.
Amém.
Que maravilhoso. O Filho de Deus, seu Filho unigênito, na comunhão da Trindade Divina, o Pai faz o plano e o Filho assume o cargo, a função de cumprir o plano de Deus em nosso favor.
Amém.
Isso não é maravilhoso, irmãos?
Amém.
Por que ele assume? Não achou ninguém qualificado. Mas ele era justo. O Deus justo.
Sim.
Perfeito. O Deus que se tornaria um homem genuíno para assumir essa responsabilidade de nos tirar dessa situação, dessa tragédia que veio acontecer conosco. Ó Senhor Jesus, vamos ver 1 Timóteo capítulo 2. Eu gostaria que os irmãos lessem, vão ler comigo, versículo de 3 a 6. 1 Timóteo capítulo 2. Acharam?
Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve pensar em Deus oportuno.
Aleluia, é a obra de Deus.
Amém.
Ele a si mesmo, ele assumiu essa responsabilidade de nos resgatar da onde, irmãos? Por isso nós somos o tição tirado de todos.
Amém.
Oh, aleluia por isso, irmãos. Graças a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 5. Perdão, irmãos, capítulo 5, versículo 8, invertido. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que ele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas esse amor foi o provado de Deus. O amor que entrou numa prova de sangue, de sofrimento, uma prova de fogo. O amor de Deus foi provado em Cristo Jesus por causa de cada um de nós. Ó Senhor Jesus. Irmãos, temos uma dívida impagável. E nós precisamos ver que essa obra de redenção não foi algo pequeno, não foi algo barato. Minha Deus, uma dívida. A dívida foi cara, irmãos. Salmos 49. Capítulo 49 de Salmos. Senhor Jesus. Versículo 7 e 8. Aqui diz assim: ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima. Você já parou para pensar o preço que o Senhor Jesus pagou por nós? Sofrimento vicário de Cristo, vicário, mostra que ele nos substituiu na cruz. E o preço foi caro, irmão. Senhor Jesus, Deus não queria abrir mão de ter muitos filhos.
Amém.
Isso não é maravilhoso? Ele não poderia ficar chateado com o homem desistir desse plano? Será que ele tinha obrigação? Mas ele não desistiu. Ele queria ter muitos filhos. Senão, não estaríamos aqui. Senhor Jesus, aí o Senhor, dentro do plano de Deus, se fez carne, perdeu um corpo de Maria, senão não teria jeito de pagar o preço, derramar sangue, e não havia condição de uma redenção desses pecados que o homem cometeu, assumiu o corpo humano, nasceu de Maria. O nenezinho nasceu destinado a morrer. Nasceu para morrer. Não tinha lugar na hospedaria para ele, irmãos. Daí já começou o sofrimento. Foi colocado numa manjedoura, lugar onde trata os animais. E Satanás usa Herodes para querer tirar a vida dele, que tinha sido nem desmamado da sua mãe, teve que fugir para o Egito. Tempos depois voltou para o Egito, teve um viver humano, sem pecado, experimentando, vivendo as experiências da vida humana, porque ele era Deus, não tinha essa experiência. Com 30 anos foi batizado. Ali assumiu o seu mistério por nós. Foi batizado por quê? Tinha que ser sepultado aquele corpo que ele herdou de Maria. E assim que ele foi batizado, Satanás entra em cena para tentá-lo. Depois de 40 dias e 40 noites, jejuando, deu fome de Satanás entra em cena. Para tentar desviar o Senhor Jesus do plano. Nasceu, tentou tirar a vida dele. Não quer comer. Deus tem seu plano traçado.
Amém.
Horas, minutos e segundos. Não era a hora dele. A tentação pelo deserto, no deserto, não era a hora de ele morrer por lá de rápido, coisa nenhuma. No seu viver humano tentaram apedrejá-lo. Não era hora dele morrer. Ia ter o momento certinho para ele morrer, assim como Deus tem um plano traçado na sua vida.
Amém.
E se você viver de acordo com o plano de Deus, em obediência, seu plano é traçado para a vitória.
Amém.
Para ser o vencedor, para reinar com o Senhor.
Amém.
É isso que o Senhor quer para os seus filhos. Deus
reino de Deus.
Amém.
Senhor Jesus. Vamos para Marcos. Evangelho de Marcos. Capítulo 14. Vou ler o versículo 53. Aqui diz assim: e levaram Jesus ao sumo sacerdote, reuniram-se todos os principais sacerdotes, anciãos e os escribas. Irmãos, as maiores autoridades da época reunidos para julgá-lo, para tentar achar um defeito de Jesus, arrumando testemunhas falsas para poder achar algum defeito para mandá-lo para a cruz. Mas não ia achar. Ele é justo.
É.
O único motivo que havia para mandar Jesus para a cruz é eu e você, o homem, a humanidade. Mais ninguém, mais nada daria motivo para colocar o Senhor Jesus na cruz. Eu vou ler o versículo 60 ao 65. Levantando-se, aí de Lucas, Marcos mesmo, capítulo 14. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada responde a esse que põe contra ti as testemunhas? Ele, porém, guardou o silêncio. Jesus falava na hora certa. Isaías fala por paz. Tudo que nós vamos ver aqui que ele passou. Não abriu a boca, não tinha silêncio na hora certa. E quando não, tirava a resposta da boca da pessoa, sem dizer nada. E muitas vezes nós somos pouco abertos. Nós falamos, Senhor, que o Senhor possa nos ensinar a abrir a boca na hora certa.
Amém.
E falar palavras sem dúvida. Palavras de edificação. Sabe por que muitas vezes nós falamos palavras que não edificam? Falta de contato com a palavra de Deus. Porque você é aquilo que você come. E muitas vezes nós não comemos a palavra de Deus, e o que sai dentro de nós é aquilo que comemos e que não convém com o agrado de Deus. Senhor Jesus. Então aqui diz: ele, porém, guardou silêncio, versículo 61. E nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o filho do homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes. Vou dar uma pausa aqui. Rasgou as vestes do Senhor. Não podemos esquecer que aquele dia estava muito frio. O apóstolo Pedro, com a sua vida boa da alma, que falou que se fosse necessário morria com o Senhor, estava ali no pátio acompanhando de longe. E não conseguia sair no redor da fogueira porque estava muito frio. Imagina um pescador acostumado nas madrugadas, pescando, recebendo picada de pernilongo, acostumado com o frio. Ele não estava suportando o frio e estava dentro. O sumo sacerdote chegou até Jesus, rasgou as suas vestes. Sabe por que as vestes deles foram rasgadas? Por causa de Jesus. para nos livrar com a situação complicada em que nós estávamos e não conseguimos sair do Senhor. Senhor Deus. Dando sequência, versículo 63. E disse: e mais necessidade temos de dois tempos?
Viste a blasfêmia? E vos parece?
Todos o julgaram até o livro. Fizeram-se alguns a cuspir nele, cobrir-lhe o rosto e dar-lhe burros, e dizer-lhe:
profetiza.
Os guardas o contaram as autoridades. Os irmãos conseguem caminhar a cena do que aconteceu ali, irmãos? Cuspir nele. Talvez algum irmão aqui pode falar: nossa, mas o Senhor recebeu isso na sua cara, no seu rosto. Aquele negócio de vento não foi um cuspe, vários. Senhor Jesus, imagina aquilo escorrendo no rosto do Senhor. Alguém que não tinha nem jeito de se defender, um homem que tendo um ser humano perfeito, que só dispensava amor aos homens, tem a cidade mais movimentada, uma cidade turística desse país, tinha mais movimento do que onde Jesus passava, porque ele dispensava amor. As pessoas eram atraídas pelo amor do Senhor. No entanto, quando buscavam ele para levar diante das autoridades, manietavam as suas mãos, amarravam as suas mãos, tratando esse Senhor amoroso como um malfeitor. Imagina o Senhor levando aquelas escarradas, uma mão atada, levando socos e pontapés. Irmãos, quando nós levamos, batemos a cabeça no lugar, qual é a reação nossa de imediato? Estregamos a mão naquele lugar para parar de doer. Jesus não teve nem essa oportunidade. E não foi de pessoas fracas que ele levou bofetadas, não. Foi de guardas romanos, e a Bíblia diz que eram como animais. Vamos ver isso. Vamos lá em Salmos, capítulo 22. Senhor Jesus. Salmos capítulo 22, eu vou ler o versículo 12 e 13 para os irmãos. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam, contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Irmãos, esses soldados romanos que davam socos e pontapés, socos, até mesmo veio pontapés, mas a palavra fala, bofetadas do Senhor, eram tidos como touros de Bazã. Bazã era uma região de Israel, onde esses touros eram criados na melhor alimentação para que eles pudessem ficar fortes e robustos. Imagina aqueles soldados romanos quando estava bofetado no nosso Senhor. Ó Senhor Jesus. Versículo 16, capítulo 22. Cães me cercam, com astúcia de malfeitores me rodeiam, traspassaram-me as mãos e as mãos e os pés. Irmãos, o Senhor sofreu fisicamente, mas ele sofreu psicologicamente. Imagina, ali o Senhor lhe ajuda aquelas autoridades. Que soldado! Cobrindo o rosto do Senhor com um canto. Cheio de sopa e porta aberta.
Profetiza-nos! Você não é o Cristo! Profetiza quem que te bateu!
Isso não dói psicologicamente, irmão? Você aguentaria, ó?
Seu psicológico teria capacidade de aguentar isso?
Mas ele não abriu a boca.
Amém.
Louvado seja o Senhor.
Amém.
Amém. Oh, Senhor Jesus. O Senhor levou a mim. O povo desse que ele fosse foi trocado por Barabás, criminoso. Alguém que causou assédio. Pronto. Qual pintura que foi trocado um dia numa festa, que era costume de liberar? Levaram Jesus para dizer assim. E ainda, o sacerdote autorizou açoitá-lo. Não usaria uma letra de açoites, como o irmão João já compartilhou aqui, e aqueles açoites tinham couro, pedaço de osso na ponta, pedaço de cobre. E se Isaías falou para nós, e ele foi ouvido por causa das nossas transgressões, a palavra da mente.
Dilaceraram o nosso Senhor.
E ele foi à cruz.
Apanhou tanto. Chegou a ponto de não ter força para carregar a cruz.
Ali passando. Simeão, Simão, homem do campo, obrigaram ele a carregar a cruz com ele. Tanto que era o sofrimento do Senhor. E ali na cruz ele ficou esse período que ele ficou na cruz por 6 horas.
As primeiras 3 horas o Pai estava com ele.
O amor do Pai. Teve força para perdoar aquele malfeitor que estava do lado dele na cruz. Não reconheceu Jesus. E ainda me falando, esse daí salva o Senhor, e a mesma salva o Senhor. Mas o outro não. O outro deu a resposta que o povo deu para Pilatos.
Pilatos falou assim: que mal ele fez? Ele é um justo? Não vejo mal nenhum dele. Que crime que ele fez? O povo não deu a resposta. O povo falou: crucifica-o, crucifica-o.
Mas aquele malfeitor lá de Jesus falou para o outro: que mal fez ele? Nós estamos pagando pelo que nós fizemos, pelo crime que nós fizemos. E ele? O que ele fez? Ele é um justo, ele não fez mal ao outro. Isso custou o paraíso para ele.
Amém.
Louvado seja o Senhor.
Amém. Confessou Jesus Cristo como justo.
Amém.
Estava morrendo pelos injustos.
Amém. Ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Nas 3 últimas horas, a ninguém de novo vai perdoar. Nas 3 últimas horas, eu te amo. Das 9 horas da manhã até o meio-dia, eu te amo, Pai. Da meio-dia às 6 horas da tarde, eu te amo, Pai. Deus me perdoe. Porque ele diz: ó Senhor Jesus.
Por que, irmãos?
Porque aqui ele foi junto. O homem que morreu por nós. E ali,
sobre aquele madeiro, estavam todos os nossos pecados. Ele carregou sobre si todos os nossos pecados, irmãos.
Ó Senhor Jesus, que resgate.
Amém.
Que obra de resgate.
Amém.
Isso não é maravilhoso, irmãos?
Amém.
Ó Senhor Jesus, quando nós ouvimos falar, apóstolo Pedro fala para nós, muitas vezes estamos também. Não estaríamos no lugar dentro do seu poder. Como se não alguma coisa extraordinária tivesse acontecido. Mas ele fala com o seu poder, com o seu poder, com o seu poder, com o seu poder. Mas esse fogo, prova de amor do Senhor, que tem o fogo do Senhor. Ele provou o mais alto grau de sofrimento que um homem pode ter. Senhor Jesus,
amém.
Salmos capítulo 22 diz ali, diz para nós, que seus ossos estão juntados. É como colocar um frango, como o irmão uma vez compartilhou, não me esqueça, para cozinhar, e os ossos começam a descomprimir. Ele se derramou como água por causa de nós. O seu coração se derreteu como cera. Olha o sofrimento que o Senhor passou por causa de nós. Irmãos, quando nós temos que o Senhor Jesus, nós temos a vida.
Amém.
A primeira parte inicia lá, quando o Senhor criou o homem, salário de pecado. Mas a segunda parte do versículo se consuma. Mas nunca foi de Deus.
Amém.
Por que o Senhor está falando isso para nós essa manhã? Porque nós precisamos valorizar a obra do Senhor Deus.
Amém.
Irmãos, ele deixou a glória. Sabe o que ele fez? Uma coroa de espinho. Ele te dá um capacete da salvação. E a palavra de Deus, quando você tem contato com a palavra de Deus, a sua mente é guardada dos ataques inflamados do maligno. E quando você pratica isso, valoriza a palavra de Deus, o que, que ele promete para você lá no final, em obediência?
Amém.
Isso não é maravilhoso, irmão? Uma espada traspassou a sua alma. E ele coloca essa espada que traspassou a sua alma por uma espada transportante. Ela tem dois lumes que corta, que penetra no nosso coração. Para espalhar o nosso coração, para separar a alma do espírito, esquadrinha o nosso coração, os nossos pensamentos, e essa espada mais cortante é de dois lumes, né?
Espada de dois
lumes é a palavra de Deus.
Amém.
É isso que nós temos que valorizar. É assim que nós somos guardados. O ataque do maligno, das forças espirituais do mal. Irmãos, o Senhor está falando para nós.
Amém.
Leia os livros espirituais. E revelam a palavra mastigadinha para você ser um vencedor.
Amém.
Ó Senhor Jesus. Eu vou ler mais um livro. Lucas, capítulo 9, versículo 23. E tem algo ruim. Você percebe? Quem quer servir o Senhor diz amém.
Amém.
É você si mesmo? Tome a sua cruz para você. Existe outra cruz além da cruz de Cristo, irmão? maldito para aquele que foi fundado na lei.
Quando ele fala a sua cruz, é a cruz de Cristo.
Amém. E o que tem nessa cruz? Tem homem, nosso homem natural, nosso ego, aquele homem natural de medo que achava que podia morrer com o Senhor, foi colocado na cruz, sua bondade, sua vida, o amor.
Os touros de Bazã
foi encarnado na cruz, os carnais. Mas o Senhor fez, como está acostumado, eu disse, louvado seja o Senhor. Colocou todos os nossos pecados na cruz. E agora ele fala, você quer se pegar a si mesmo? Você toma.
E quer tomar a sua cruz?
Às vezes, por sempre, o velho homem quer ressuscitar dentro de nós, irmãos.
Nosso homem natural.
Mas eu amo o Senhor. Olha, Senhor, que condiciona.
Aí aquele que morreu, mas não ficou na morte, foi vitorioso na morte, foi sepultado, ressuscitou, se tornou o Espírito que dá vida. Quando ele vê você pela fé tomando a sua cruz, ele aplica essa realidade no seu viver e coloca o demônio no seu devido lugar. Coloca o seu ego no seu devido lugar. Louvado seja o Senhor.
Amém.
O Senhor trilhou o caminho do Calvário. E nós tomamos a cruz dia a dia, negando nós mesmos, em obediência ao Senhor, amando ao Senhor, estamos trilhando o caminho da glória.
Amém.
Para reinar com o Senhor. Não com os filhos irresponsáveis, não são crescidos, mas com os filhos maduros. É isso que o Pai espera. Ele quer muitos filhos maduros perante ele em mim. Todos que voltam no campo, ele te ensina para ser satanás.
Amém.
Louvado seja o Senhor.
Amém.